Eu tô preocupado aqui porque eu tava jogando Final Fantasy, acho que eu tô com 70 horas do Final Fantasy XV.
Meu Deus.
E aí, acabei de abrir... Tá, vou tentar pegar aqui o saquinho, ó. Ó, tá vendo?
Eu andei pegando no saco, ao vivo.
Rede Nacional.
Balançando o saco.
Exatamente. Acabei de abrir o meu Horizon Zero Dawn aí. E aí, o que, aí, que eu faço com o Final Fantasy?
Deleta, né? Dá pra alguém, doa pra alguém. Vamos sortear, sortear por vídeo do Patreon.
Não, não, mas a meu é digital, mano. Nem tem como doar, não.
Ah.
Aí é foda, mano.
Esse ano já era, porque tem o Horizon, tem o Zelda, provavelmente vai ter o Red Dead, tem Mass Effect, esse ano tá complicado, cara.
E aí é tudo mundo aberto, né, mano? É tudo jogo de você morrer dentro dele, né, mano? Porque, porra, Final Fantasy, que eu vi uma galera zerando em 20 horas, sabe? 25, eu tô com 70, mano. Eu não fiz nada ainda, não fiz nada nesse jogo.
É que você é o Joselito que quer fazer tudo, né?
O Zé Psicopata.
No Horizon você vai ter trabalho, porque vai aparecer coisa. E é foda aquele estilo, cara. Aqueles jogos que você tá passando, aí vem o Joãozinho na esquina, aí me ajuda aqui a fazer tal coisa. Putz, você vai ser um mau caráter e vai deixar o cara? Não vai,
mano. Tô fudido. Esse tipo de jogo que fala assim, ele devia vir assim, ele vem aqui, né? Assim, ó, um jogador, uso remoto, no mínimo 43 GB. Devia ter assim, Jurandir está fudido. Devia ter um quadradinho assim, ó.
Não, no mínimo 100 horas da sua vida, você vai ter que investir, tá ligado? Pra aproveitar direito. Não, cara, o que é bonito, porra, o que é bonito, Bruno? O modo foto lá. Ontem eu fiquei meia hora mexendo no modo foto, não fiz nada. Falei, deixa eu ver qual é que é disso daqui. Daqui a pouco eu fui ver, tinha passado meia hora. E a cena tava pausada.
Esse negócio do modo de fotografia dos jogos atuais é muito da hora, porque assim... Antigamente, o que você podia fazer? Você pode tirar, e você pode fazer nessa geração também, tirar um screenshot da imagem, né? Você
tá rolando na tela. Uma
fotografia. Agora, o modo fotografia mesmo, ele para o jogo e você consegue rotacionar, girar a câmera, você consegue fazer um monte de coisa, pegar um ângulo muito melhor da cena, aplicar filtro. Você consegue. E esse jogo é bonito pra caramba, velho. Pra falar a verdade, ele é um dos. Os personagens, eu acho, os NPCs, nem tanto assim, mas a personagem é muito. A Aloy, né? É muito bonita, assim. O design dela é diferente. Sim. Ela é uma heroína, assim, né? Porque, assim, protagonista mulher, a gente sabe como é que funciona o mundo dos videogames, né? E ela é uma protagonista realmente diferente, porque ela não é bonitona. Eles não fizeram ela pra ser a Master Blaster bonitona, sex symbol, sabe?
Sim, Lara Croft dos anos 90, né?
Ela é uma mulher comum, isso é uma escolha muito foda de design. Isso.
Eles fizeram uma mulher normal, uma guerreira, né? Então você vê que ela tem até... O rosto dela é até um pouquinho quadrado, porque ela é uma guerreira e tal. Mas ela é uma personagem bonita, de uma beleza normal. Não é natural, aquela coisa, né? Eu vou fazer que ela seja um sex symbol, até de roupa, né, você vê que diferente, até a Lara Croft, que é bem menos sensualizada nessas, né, versões recentes, ainda assim ela tá naquela de blusinha e tal, a Aloy, se pega as armaduras, são armaduras mesmo, né, tipo, pra cobrir o corpo dela, né, e eu não tô nem questionando se é errado ou certo, tá? Só tô dizendo que é um approach diferente. Né?
Os videogames, eles evoluíram de uma forma que a gente tá vendo essas protagonistas de uma forma diferente, sabe? Você tá. Isso que é foda, porque você gosta da personagem, que a personagem é foda, não porque ela é bonitona, sabe? Assim, porque foi o que sempre foi nos videogames, isso, né? Pô, essa personagem é muito linda, não sei o quê. Mas esse tipo de jogo, até o novo Tomb Raider mesmo, né? Você vê assim. A personagem é bonita, mas é uma puta de uma personagem, né, cara? Assim, cheia de habilidades, de recursos, é focado na história, né? Eu acho isso do caralho, sabe? Eu tô muito empolgado pra jogar o Horizon. O Evandro jogou o começo, né, Evandro? Aí...
Joguei umas duas horinhas. Facilmente vai estar entre o top 3 dos melhores jogos do ano, quando a gente fizer o cast lá em dezembro.
Esse ano vai
jogar. Jogando só essas duas horinhas, eu já cravo isso, cara. Porque eu tava até falando em off aqui pra vocês, desde o Last of Us... Eu não fico tão empolgado com o começo de um jogo. Porque assim, querendo ou não, ó, vai. Eu ganhei o Atarizão lá da massa com 4 anos. Eu fiz 34 recentemente. Logo, são 30 anos jogando essa merda.
Exatamente.
Então você consegue rápido saber se o jogo vai ser bom ou não.
Não sou mais um moleque, né? Um pivete, né? Que começou a jogar videogame um dia desse, né?
Não criticando os moleques, mas assim, a gente, né, a essa altura da vida, velho já que sou.
Experiência.
Dá pra jogar, tipo, mano, meia hora já dá pra você saber. Isso aqui já. Vai me dar essa experiência, sim ou não. Vai ser bom ou não.
Às vezes, cara, esse jogo, né? A gente leva um dibre, né? É tipo No Man's Sky, né?
Sim, mas também rápido você percebe que vai ser aquilo
rápido
ali,
percebe,
né?
Rápido
com
percebe.
Uma hora você já fala, puta merda, tomei no Google. Mas o Jurandir
se forçou, né? O Jurandir, ele queria gostar do jogo porque ele pagou. Paguei, agora tem que gostar. Sim,
tô olhando pro bichinho aqui na minha frente.
No Horizon agora... é justamente o contrário. Você joga e fala, porra, que dinheiro bem gasto, maluco. Pagaria de novo facilmente.
Eu vou falar uma coisa, eu concordo com o que o Evandro falou, porque assim, na hora que eu coloquei o Horizon e comecei a jogar, ele clica. E sim, o gostoso é do Horizon, ele é
isso lindo, é bom, né, então, cara? Bruno, é foda quando isso acontece, né, cara? Quando você coloca um jogo e vocês... É, macho, isso só o jogador videogame tem, né, macho? Que é assim, que você coloca o jogo e você começa a jogar e você tem assim... Meu irmão, como eu amo essa porra, né, cara? Como vamos jogar isso aqui, né, cara?
Sabe o que é legal, Juras? O jogo, ele é uma combinação de vários fatores. Primeiro, que ele é uma nova IP. Então a gente não tem uma história anterior. Então só nisso, ele já te aguça a curiosidade. Porque você tá num ponto do mundo... Isso não é spoiler porque, caramba, isso é a história do jogo, né? Isso aí é o começo do jogo. Você tá no futuro, você tá 1000 anos no futuro e alguma coisa aconteceu com a humanidade que ela foi pra casa do baralho, sabe? Sim. Só que você não sabe o que é. Você sabe que você tá no mundo agora onde a humanidade é bem mais escassa e que existem animais lá fora que são robôs. Como esses robôs passaram a existir, como a humanidade deixou de existir, eles vão te explicando pouco a pouco durante o jogo. Como o Evandro tá no começo ainda, ele nem passou por alguns momentos chaves do jogo, logo de cara ele dá uns plot twists na sua cara, que você fala assim, não é possível que eles estão fazendo isso, sabe? Eles
tiram do chão. É bacana também, porque assim, os caras usam a muleta narrativa mais safada, se você for pensar, de colocar o personagem também não sabe o que tá acontecendo e você vai descobrir o que que rola no jogo junto com ele,
que apresenta pra ele e pra você, né?
Isso é tão bem feito, tão natural, sabe? Que você fica, porra, que foda. Tipo, que bela escolha, sabe? Não é, vai vir alguém, o mentor dela vai contar pra ela. Ou você vai encontrar, sei lá, arquivos naquele mundo que vai te contar a história. Você também encontra, mas isso não é o principal. É legal que você vai, tipo, você pega ela pequenininha, criança, e vai crescendo junto com ela nessa jornada. Eu achei esse começo muito foda, cara. Como eu falei pra vocês, o do Last of Us foi a mesma coisa, sabe? Tipo, porra, a hora que termina aquela primeira parte lá, você fala, caralho, e agora? O que que aconteceu? O que vai ser na vida do Joe?
Que aparece aquele 20 anos depois, né, assim, e você fica... Tipo... Não, e aquele tipo de jogo, né, eu nem joguei ainda, mano, eu tô aqui especulando as coisas, né, mas antes mesmo, né, vendo todos os vídeos, os gameplays, os trailers e tudo mais, você tinha noção que é um universo que dá pra expandir absurdamente, né, cara, que dá pra chegar muito longe, dá pra ter... sequências fácil, né, de Horizon. Sim. Dá pra ter 2, 3, dá pra sair revista em quadrinhos, sabe? Falando de alguns personagens que a gente encontra no caminho. Acho que é o tipo de jogo que vai ter isso, sabe? Pelo menos na minha cabeça.
Não, e outra coisa legal que o Bruno falou aí também sobre o seu mais nova IP. O Zelda, por exemplo, saiu recentemente também, tá tendo notas altíssimas, todo mundo sabe que é foda. Mas é Zelda. Por mais que seja uma nova história, novo mundo, nova jogabilidade, o que for, querendo ou não, na sua essência, ele vai ser um jogo Zelda. O Horizon não, é uma parada nova. Tanto que tinha gente que falava, ah, porra, lá vem o novo Ubisoft The Game. Que você vai ficar repetindo as missões e subir na torre pra abrir o mapa e tudo mais. Tinha gente que tava com o pé atrás em relação a isso. E felizmente não é nada disso, né?
Com certeza. Eu fico pensando, Bruno, eu tava até conversando com o pessoal no Twitter sobre isso. Que a impressão que eu tenho é que o lançamento do Horizon foi muito próximo, né, ali do Zelda e do Nintendo Switch, né? Do Switch, perdão. E acabou meio que dando uma escondida no Horizon, né? Eu não tô falando de qualidade nem querendo comparar ambos. Claro. Sabe? Claro. Mas. A impressão que dá é que o buzz em cima do Zelda e do Switch deu um pouco uma escondida no Horizon, sabe? Isso, querendo ou não, prejudica, né, a visibilidade do jogo e
na
tudo.
Na verdade, isso foi uma decisão inteligente da própria Nintendo, porque a Nintendo deixou pra lançar um console e um jogo do porte do Zelda num período que ninguém tem lançamento de hardware pra fazer.
É.
Porque muita gente criticou, inclusive eu questionei, falei assim, nossa, será que a Nintendo vai fazer um bom lançamento se for um lançamento em março? E foi. Por quê? Porque Zelda tá pronto, Breath of the Wild tá pronto faz tempo. Eles estão segurando esse lançamento
passado,
pra casar
com o Switch. Saiu pro Wii U também, né?
Exato. Já tava pronto o jogo desde o ano passado. Eles seguraram pra fazer o lançamento junto com o Switch. Por quê? Porque eles sabiam que esse impacto, essa combinação ia dar certo. E num período que não tem discussão muito grande de hardware, porque se eles deixam pra lançar na E3, vai ter...
É,
o pessoal vai estar falando do Scorpio, o pessoal vai estar falando dos jogos das outras. Agora, nesse período, quem é o maior nome aqui? Tem um console novo da Nintendo e tem um novo Zelda. É. Então, eu entendo o que você está falando. Tiram, rouba um pouco do brilho, mas aí a questão é da Sony, o que ela faz? Ela atrasa o jogo, como já tá todo mundo acostumado a chamar a Sony de ficar atrasando, porque todo lançamento de jogo da Sony atrasa, né, pessoal? É. E o próprio Horizon não saiu na data original, então a gente vai atrasar de novo, cara, ah, deixa pra lá, vamos, sabe? Mas mesmo assim ele recebeu uma atenção até bem positiva, cara.
Sim, ele é cauda longa, né? Ele é cauda longa, isso, ele vai, né?
Vai. Tanto que a Sony foi esperta e fez uma coisa que não é tão comum. Ela permitiu o pessoal publicar review do jogo uma semana antes do lançamento, justamente para aproveitar mais esse tempo para de hype antes de chegar ao Switch, cara. Então, para vocês terem uma ideia, no hard, até o inimigo mais simplesinho lá, o Vigia, Evandro, com dois golpes ele te mata. Dois. Ele, se ele te viu.
Porra, vai é foda.
Eu tava me sentindo perusaço, tá ligado? Eu uma hora eu vacilei, mas eu morri, nem vi o que aconteceu.
É, não, e pior, o comportamento dos inimigos é diferente, Jurandir. Por exemplo, tem um tipo de inimigo que ele é mais agressivo. Então ele parte pra cima e parte feroz. Tem um outro tipo de inimigo que você chega, ele tem medo, ele foge. Tem uns inimigos que eles vão atacar em bando. Tipo, os vigias, eles têm comportamento estilo dos Velociraptors do Jurassic Sim. Park, manja? Uhum. Então eles, se tiver outros, eles chamam os que estão próximos pra atacar você em grupo, cara. E se você cair numa nessa de grupo achando que você é o Rambo, você vai dançar.
Caraca, então
esse jogo, ele faz assim, ó, eu tô vendo aquele inimigo ali. Qual que é a tática pra esse cara? Pô, eu sei que ele é suscetível, por exemplo, a flecha de fogo. Então eu vou pegar, como o Evandro falou, vou analisar qual que é o padrão de movimentação dele, vou meter uma armadilha, esse cara cai na armadilha, meto uma bala de, meto uma flecha de fogo no tanque dele. E outra coisa que é bacana, todos os inimigos têm vários pontos fracos. Assim, então, tem um ponto lá na retina dele, aí tem um outro que é um tanque, que se você atirar no tanque, por exemplo, o cara explode, e aí ele causa uma reação nos outros inimigos. É muito gostoso. A jogabilidade desse jogo é muito gostosa.
Mas, se você aí estava em dúvida em comprar ou não Horizon...
Eu tava tentando esperar, porque depois do... Eu tô ainda assim, indeciso se eu pego ou não o Switch e tal, então eu tô tentando limitar todas as minhas compras de jogos pra decidir o que eu vou pegar. Então, por isso, eu vi o Horizon, eu vi os vídeos, eu vi as resenhas, parece realmente muito interessante, mas, porra, 70 conto, vamos esperar um pouquinho, vamos ver.
E esse aqui foi um oferecimento da Guerrilla, nem foi um oferecimento. Poderia ser. Seria maneiro se fosse. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte tá aí comprando o jogo e ele vai mandar foto pra gente lá no Twitter. Dizer assim, comprei.
Não adianta nem falar isso, porque vão achar que foi mesmo assim, tá ligado, né?
Ah, mas que se foda. A gente só fala de coisa que a gente gosta, mano. É essa a verdade. A gente só fala de coisa que a gente gosta. Vambora, gente. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula,
estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição 99. Caralho,
que até louco, você acostumou?
99 Vidas. E desta vez nós vamos estrear mais uma série aqui dentro do 99. Na verdade, é uma subsérie, né, Bruno? Subsérie.
Exatamente.
É tipo spin-off.
Subsérie. Isso, é um spin-off da história dos videogames. Olha aí, isso. Que beleza. Justamente, a história dos videogames é uma série tão querida que ela criou frutos e agora temos um spin-off que já, inclusive, foi inaugurado um spin-off do próprio história dos videogames. Se você parar pra pensar, sim, aquele nosso episódio do Satoru Iwata foi um spin-off, foi uma derivação da história dos videogames.
Já tem nome, né? Já tem nome? Deixa eu só ver aqui qual é o nome que eu tinha colocado lá no, na, na nossa agenda, que a série seria Grandes Mentes dos Videogames.
Exato, então...
Né? Tipo, o cara que falou que achou um Donkey Kong dentro do Super Nintendo.
Exatamente.
Aí, não, é grandes mentiras, caralho.
Isso foi um grande mente. Isso foi um grande mente.
Aí são...
Grande mentiras do jogo. Grande mente, é.
Grande mente.
É tipo o Izzy falando que terminou o jogo e tal.
É, exatamente. E aí tem essa série, né, Bruno? Grandes Mentes dos Videogames, que tá dentro da franquia maior, né? História dos videogames. E agora...
A gente poderia instaurar, né? Vamos falar o seguinte, a história dos videogames, aí dentro da história dos videogames nós temos o Hall da Fama. Isso. Né? E aí no Hall da Fama a gente tem as grandes mentes e tem também o Hall da Fama dos gêneros.
Exatamente. Dos videogames. E desta vez... A gente colocou no título do programa ou vai ser surpresa? Sabe que
é surpresa, hein? Muita gente gostou, hein? Muita
a galera curtiu pra caramba, a galera curtiu. É legal porque, tipo, quando a gente vai ouvir depois, né, que passa uma semana da gravação até lançar, eu mesmo já tinha esquecido qual eram os jogos. Então foi uma surpresa pra mim também.
O cara não sabe do que é que ele falou, mano.
Tratar esse Alzheimer também, né, Izzy? Peraí, põe.
Uma semana, mas imagina. Desta vez, nós vamos falar aqui, como abrindo... Né, os trabalhos aqui no Hall da Fama dos Gêneros. Vamos falar sobre jogos de plataforma, compadre. Vamos trazer os grandes ícones do gênero plataforma, patapum, aqui para este 99 Vidas. Bruno, existe alguma regra? Porque existe jogo de plataforma que é de ação, que é de tiro. Existe jogo de plataforma que é, então... né, Castlevania. Metroidvania.
O próprio termo plataforma, ele foi se modificando durante o tempo, né? Porque ele surgiu para endereçar um tipo de jogo, isso lá nos anos 80, e é assim, como eu gosto muito do inglês porque ele é uma língua inteligente. Eles falam assim, eu tenho esse jogo que tem plataformas, como vamos chamar?
Qual jogo
de plataforma. E ficou...
Sabe? É igual o nome do boxe do Atari, né, Bruno? Qual o nome do jogo?
Boxe. Os caras estão lutando boxe. O que, é que vai ser? Boxe. O cara tá andando de esqui. O que, que é? Esqui.
É. O cara tá andando de esqui e o jogo é gratuito. Qual o nome? Esqui
Free. Caraca.
Esqui Free.
Pior que esse jogo era bom, mano.
Não, tô jogando agora, filho da puta.
Então, assim, o próprio gênero, ele surgiu, né, o nome pro gênero surgiu pra endereçar aquele tipo de jogo. Porém, com o tempo, as coisas foram mudando. Inclusive, o gênero em si mudou, porque as primeiras versões que a gente tinha de um jogo de plataforma eram jogos que a gente chama de single screen. Não tinha aquela coisa que hoje a gente conhece que é natural, ande para a direita. Isso aí não existia nas primeiras versões. Você tinha uma tela única que era...
Side-scrolling, né? Aquele, você indo pra direitinha, né?
Esse é o gênero side-scrolling, né?
É até voltar, Bruno, o nosso jogo, o jogo do 99 Vidas, que ele é de briga de rua, mas ele é ir pra direita forever. Na última fase, ele vai pra esquerda e dá um nó na cabeça tão grande.
Sim, isso é bizarro.
Né? Que fala assim, meu irmão, você tá indo contra as regras dos videogames fazendo isso.
Contra as leis naturais do universo.
O próprio controle, quando a gente jogava muito Super Nintendo, o direcional pra direita, ele era mais afundado do que o pra esquerda, né? Porque você usava mais o pra direita, né?
Exatamente, você gastava isso, a borrachinha. Mas o que acontece, essas primeiras versões eram jogos que tinham uma tela única e nessa tela você tinha as plataformas, né? Tanto isso. Que tem muito jogo que a gente nem imagina que já era, digamos, dentro dessa categoria. O Donkey Kong, por exemplo, o primeiro Donkey Kong lá do Mario para resgatar a princesinha, né? Ele já tinha plataformas, era um jogo que justamente, tipo, o Mario, que botão que você tinha? Um botão de pulo, e aí você tinha que pular as plataformas e pular os obstáculos pra poder alcançar a princesa pra resgatá-la.
Essa é a definição máxima de um jogo de plataforma. Um personagem pula em cima de uma plataforma, de um bloco que tá acima e tudo mais, pronto. Isso é a definição máxima de um jogo de plataforma.
Porque ele tem que justamente usar esse movimento e a principal interação do jogo até então era justamente pular nas plataformas, né? E esses jogos surgiram até mesmo antes mesmo do Donkey Kong que eu tava falando, Donkey Kong é de 81. Lá nos anos... em 1980 mesmo, o primeiro gênero que eles consideram ser desse tipo de plataforma é o Space Panic, né? Apesar de ele não ser muito parecido com o que a gente tem, ou com o que a gente conheça como plataforma, justamente por causa dessa origem deles de não ter scroll ainda, era uma tela fixa, mas eles são considerados, digamos assim, os platformers originais, né? Os jogos de plataforma originais. Sim. É o Mario, é o Space Panic, o Mario dentro do Donkey Kong, tá? O primeiro Donkey Kong lá, o Space Panic.
Jumpman, você quer dizer então?
Isso, Jumpman, que na época não era nem Mario ainda, era só o Jumpman, né?
E... voltando àquele negócio dos caras escreverem a parada de qualquer jeito, né? Tipo,
pode crer, né?
Bosta! O que esse cara faz? Ele pula, então o nome dele é Jumpman, acabou.
Mano, é o nome mais safado que poderia ter, né, cara?
Ele é um homem que pula. Jumpman.
Okay, não, acabou. Como era tudo mais fácil naquela época.
Mas era mesmo, mano. Hoje em dia é Horizon Zero Dawn.
Naquela não, e o cara tem que explicar todo o background do personagem.
Joga de quê? Futebol.
E o próprio o Popeye também, que foi um jogo que surgiu nessa mesma veia. É um jogo de single screen, né? Tela única, tem plataformas, tem que pular pra salvar a Olivia, tal. E com o tempo isso foi evoluindo, né? As primeiras versões, o próprio Mario. O Mario, além dele ser esse personagem dentro do jogo Donkey Kong, a primeira versão de Mario, Mario Bros., não o Super Mario Bros., o Mario Bros. De 83, também era um platformer single screen, né? O Bubble Bobble lá, vocês lembram o jogo dos dinossaurinhos da SNK? Não o de puzzle. O jogo que você controla os dinossaurinhos mesmo é na mesma pegada do Mario Bros. Original, lá de 83, né?
Ô Bruno, porém, Bruno, tu falou o Popeye, pouca gente sabe o porquê desse nome, né? Você pensa que é o nome próprio do cara, né? Esse fulano aí, esse é o Popeye, né? E não é isso, né, cara? É porque ele não tem um olho, né? O Popeye não tem um olho, cara. O olho fugiu, né? Pulou.
Ele tá inventando foda, caralho. Mano, muito cretino.
Mas é isso, macho.
Eu acho que ele não tem um olho, mano.
É porque ele fica fumando, mano. Aí de tanto fumar, ele ficou com o olho fechado, mano. O olho
Popeye era legal pra caralho, hein?
Mano, macho, moral, olha aí, mano. Olha imagens aí que ele não tem um olho, mano. Ele não tem um olho, mano.
Tem, Júlio. Às vezes ele abre outro olho, é que ele fica fechado.
Não abre. Nunca abre. Me acha uma foto.
Como é que fica fechando o olho pra tirar foto, cara?
Ele é o Evandro. O Evandro imita o Popeye em todas as fotos, né, mano?
Caralho. É claro que ele tem o olho, caralho.
Não tem? Olha, pesquisa Popeye no Google Images, vê se tem uma foto com ele com o olho aberto aí, mano. Bruno, dando continuidade, Bruno, ao lado histórico dos jogos de plataforma.
Depois que a gente passou a conhecer os scrolls, né, o scroll lateral, então você tinha os jogos de plataforma, o princípio permanecia, o seu principal meio de interação com o mundo era o pulo, você tinha plataformas, você tinha obstáculos, tá? Não é só plataformas, obstáculos contavam também.
Sim.
E você usava esse meio de locomoção, a diferença é que eles adicionaram a questão de a tela agora se mexia, você caminhava pela extensão do jogo. É importante lembrar que isso... É óbvio que Mario, e aí no caso eu tô falando do Super Mario Bros, o primeiro, lá de 85, ele popularizou o gênero de plataforma pro grande público, que a gente sabe, vendeu 40 milhões de unidades, né? Mas esses jogos já existiam jogos anteriores ao Super Mario Bros com scroll lateral. E eu digo mais, existiam lá no Atari. Se a gente voltar pro próprio Atari, a gente tá falando do jogo do Bob's Going Home. É um jogo de plataforma.
Pitfall, né, mano?
Exato. Pitfall é um jogo de plataforma. Por quê? Você caminha, você tem... É que, na verdade, você... No caso do Pitfall, né, você tá mudando tela também. É assim, você chega num limite da tela, ele corre a tela pra próxima. Você, a tela não caminha, não tem uma... Vou imaginar o seguinte, o Mario é como se fosse uma câmera que tá acompanhando você progredir na tela, não é isso?
Sim.
O Pitfall não é assim, né? O Pitfall você chega no começo da tela, chega no final, ele troca de tela inteira, né? Então ele é uma evolução daquela ideia da tela única, só que ele ainda não tem o scroll que o Mario tem. Ele troca de tela sempre que você chega num limite. Você chega no limite da tela, ele troca pra próxima, mas você tá caminhando pra direita já. os anteriores não tinham, né? Mas Pitfall é plataforma, porque você tem esse movimento, o seu principal meio de interação é o botão de pulo, você tem os obstáculos, você tem as plataformas, por exemplo, a cabeça do jacaré é uma plataforma para você pular em cima, né? Sim. Você tem obstáculos, você
troncos
tem que pular...
lá e tal.
Exato, você tem que pular os troncos, você tem que pular as serpentes, você tem que pular o escorpiãozinho. Então, já era um exemplo de um jogo de plataforma mais evoluído que os telas, que o Tela Única, mas ainda não era o scroll que a gente conhecia do Super Mario. E aí, a grande mudança mesmo veio com a obra-prima do Shigeru Miyamoto, que foi o Super Mario Bros. De 85, no Nintendinho. Fazia uso dessa premissa do plataforma, né? Você tem plataformas, seu principal meio de interação é o pulo, inclusive o pulo nesse jogo serve para você matar os inimigos, né? Além de pular os perigos, você derrota os inimigos fazendo pulo, né? E você tem o scroll que a gente conhece hoje, que é aquele que a tela, apesar de no caso do primeiro Mario você não conseguia voltar, você sempre ia para a direita, mas não podia mais voltar.
Odiava isso.
Mas a câmera te acompanhava, ele já não trocava mais de tela quando você chegava num limite, né? Cheguei no limite direito, corre a tela, né? E esse jogo foi o que começou, na verdade, a causar a confusão que a gente vive hoje de plataforma.
Por caralho, esse jogo é o responsável por tudo da confusão, caralho.
Eu vou explicar o porquê. Porque até então, o gênero
realmente eu sei porque a minha vida é uma merda, então.
Não, calma.
Caralho.
O que acontece é que o gênero de plataforma até então era definido no seguinte. Lembra, seu principal meio de interação com o mundo do jogo é o pulo. Você tem as plataformas, você tem os obstáculos, certo?
Sim.
Só que o que acontece é que o Mario, por si só, era um personagem carismático.
It's me, Mario!
E ele era um mascote da Nintendo. E foi a partir daí que as pessoas começaram a confundir jogos de mascote com jogos de plataforma. Porque passou-se a ter uma convenção que o teu jogo de plataforma necessitaria ter o mascote.
Jogo estilo Mario.
Exatamente. Então, qual que foi a grande briga, digamos, da SEGA em tentar descobrir um mascote para poder bater de frente com o Mario num gênero plataforma? Então, por isso que muita gente confundia o gênero plataforma com os jogos, com os mascotes das empresas. Ah. É que geralmente esses jogos eram realmente de plataforma, né?
Porque também, normalmente, os protagonistas dos jogos de plataforma eram personagens muito carismáticos também. Então, isso que tu falou do carisma faz parte também, né? Porque você tem que... Ah, porque às vezes o jogo é muito repetitivo. Você acaba fazendo as mesmas coisas, só muda a skin dos cenários. Se o personagem não fosse carismático, você falasse, putz, não vou ficar jogando isso aqui, é a mesma coisa. Não.
É, por que eu vou levar esse monte de pixel da esquerda pra direita, vendo sempre a mesma coisa? Isso que o Bruno falou também sobre o Mario é interessante, porque realmente é uma obra-prima, tá? Na história dos videogames do jeito que tá. Porque, cara, é um jogo ridiculamente curto se você parar pra jogar ele do começo ao fim e pegando os lados, acho que você demora 10 minutos. Só que a preocupação que os caras tiveram em introduzir uma coisa nova em cada fase é algo que influenciou todo mundo, sabe? Dali pra frente. Porque o Pitfall mesmo, beleza, é daorinha, só que você joga 15 minutos e você já viu o que é o jogo. E o Mario não. O Mario da primeira fase é uma coisa. Aí o cara consegue fazer uma fase da caverna num jogo que ele monta as fases com bloco, sabe? Que o Mario Maker veio aí recentemente pra provar isso. Então, ou ele inseria coisas de dificuldade, ou, por exemplo, aquele lance na terceira fase do Mario, que ele coloca um monte de plataformas mais altas. E aí você veio da segunda, que era embaixo da terra, que é a caverna. Pra que ele faz aquilo? Pra te dar a impressão que você tá em cima de um morro, sabe? E tipo, mano, com aquele gráfico lixo e um monte de pixel. É muito impressionante como aquele lance de, tem poucos recursos, então a gente tem que abusar da criatividade. O Mario é uma... Eu sempre falo esse termo aqui. Tem que ser estudado em design de jogos e tal. Mario 1, primeirão, é muito primoroso nesse quesito.
Sim. Esse gênero plataforma passou a ter um conflito, não só com relação a essa questão de ter um mascote ou não, mas outros gêneros, ou digamos assim, outros jogos que tinham essa mecânica do pular, eles queriam se encaixar nisso, só que eles tinham outros meios de interação. Não. Exemplo disso, Contra.
Contra
é um jogo de plataforma?
De tiro.
É um jogo de tiro, só que tem segmento de plataforma.
É, os personagens uma mescla.
Exatamente. E aí começou aquela coisa de ter action platformer. Por exemplo, Mega Man. Mega Man tem plataforma, só que Mega Man ele também atira nos inimigos. E aí, exato, onde que ele encaixa? Ele é um jogo de plataforma? Ele é um jogo de ação? E aí a gente começou a ter aquelas nomenclaturas de alguma coisa platformer, sabe? Action platformer. Run and Gun Platformer, que é o caso do Contra. Ou então Puzzle Platformer, o Braid, por exemplo. O Braid tem segmento de plataforma, mas ele é um jogo de plataforma.
Metroidvania, né?
É mais ou menos.
É um jogo de puzzle. Então eu,
Vocês mencionaram mais cedo o Castlevania. Eu queria citar o Castlevania como jogo de plataforma, mas eu achei que iam me esculachar.
O primeiro Castlevania tem plataformas. Você pula em plataformas, você morre muito, né, por causa de plataformas do Castlevania. Porém, ele tem outros métodos de interação com o mundo. Então, na época, eles encaixaram ele como um action platformer, entendeu?
O Metroid aí... também, né? Metroid também, né?
E existem jogos de plataforma, inclusive, que você não pula. O Bionic Commando, por exemplo. O Bionic Commando, ele não pula, ele tem aquele esqueminha do braço, e aí você
usa... A cordinha.
É o braço dele, né? É o braço biônico. E você segura e esse movimento te faz transitar de uma plataforma para outra. Agora, eu tenho um exemplo maior de como a gente alterou esse princípio de plataforma, que é um jogo que as pessoas consideram como um jogo de plataforma, mas não tem, tem pulo, mas que é questionável se tem plataforma, porque no jogo você, apesar de ter o formato em que você navega pelo mundo, mas Knights, do Sega Saturn.
Olha aí.
Você passa o tempo todo, ou a maioria do tempo, voando, exceto quando você é ruim, aí você vira humano e você cai, né? E aí você tem que andar, mas ele é considerado um jogo de plataforma.
Ô Bruno, ali quando teve a evolução lá da geração 32 bits e tudo mais, a gente começou a ver os jogos em 3D. E aí a gente tem o Super Mario 64 lá, a gente pode dizer que o Mario 64 ainda é plataforma? É, né?
Sim, ele é o grande exemplo de um plataforma 3D, porque ele mudou, digamos, a jogabilidade de novo, o Mario de novo, né? A gente falou da questão do primeiro lá, o Super Mario Bros.
É o rei da plataforma, né? É o rei da plataforma.
Sim, Mario Galaxy também, porra, que é um dos melhores.
Pô, Mario Galaxy. Até saiu o Odysseyzão, hein? Odysseyzão, Bruno?
Mario com pessoas...
Mario Sonic. Vai ser que nem o Sonic beijando mulher.
Não, eu tenho fé, Bruno.
Eu torço pra que não seja, porque se for, meu amigo, o negócio tá bravo. Ô,
Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa sobre esse Sonic aí, que o... Não sei por que cargas d'água, o pai do Miguelzinho comprou pra ele, né? Pro PlayStation 3.
Sonic 3? Isso, você vai traumatizar o menino pra...
Não sabe o que fazer com o dinheiro, tá pra nós, cara. Manda o link do Patreon pra ele, mano.
Ele vê a aberturinha, fica feliz, e aí ele quando começa o jogo, ele passa o controle pra mim. E aí ele fala assim, passa aí, vai. E eu não sei o que fazer.
Caralho, passa aí.
É uma criança que quebra, triste, mano. Tira o disco do videogame e quebra ele no meio.
Cara, eu não sei o que fazer, Bruno. Eu corro pela cidade, converso com as pessoas, e o jogo não progride.
Ninguém fala nada.
Você não tem que nem tentar.
Que diabo de jogo é aquele, gente? Pelo amor de Deus.
Mas antes de chegar no 3D, eu só queria falar de um outro subgênero de plataforma que é um dos meus favoritos. Uau. Que realmente trouxe uma mudança em como a gente jogava um jogo de plataforma por ser mais cadenciado. Que eram os Cinematic Platformers, ou o pessoal chamava até na época Cinematic Adventure. Qual que era isso? O Prince of Persia, o Flashback...
É disso que chamavam Cinematic Adventure?
Cinematic Platformer ou Cinematic Adventure. Qual que era o problema? Durante um período o pessoal chamava os jogos de plataforma de Adventure Platformer. E aí misturou com os Adventures, que são aqueles que a gente conhece da geração LucasArts, da Sierra, né? E aí o pessoal passou a chamar esses jogos que tinham um visual que lembrava uma coisa mais elaborada, como os Adventures, como Cinematic Adventure ou Cinematic Platformer, que era justamente o Prince of Persia, que é o exemplo mais clássico que a gente tem, o Flashback, que é um dos meus favoritos, War of This World, o próprio Oddworld, lá o Abe's Odyssey,
isso,
o Blackthorn.
Saudade, Oddworld, até que parei, ODD World.
O Heart of Darkness já era dessa geração Play 1, que a galera gosta muito também.
Qual é aquele, qual é aquele do pivetinho, hein? Que era bem, bem bonitão o jogo.
É o Heart of Darkness.
Heart of Darkness, cara, meu irmão, ele se amarra nesse jogo. Esse jogo era o santo graal do meu irmão Bruno. Ele passou a vida inteira procurando como fazer esse jogo funcionar, porque a gente não conseguia comprar jogo naquela época. Jogo, eu não tive PlayStation, e a gente era difícil a gente comprar jogo completo de PC, porque a gente não tinha muito dinheiro na época e tal. Então, meu irmão passou a vida inteira vendo esse jogo, tipo, na casa de amigos e tal. E aí, quando ele comprou o PSP dele, eu instalei, se eu me lembro bem, eu nem falei pra ele que eu ia instalar, porque tem PS1, né? E eu simplesmente, eu configurei lá o PSP dele, e eu instalei o Heart of Darkness pra ele, e o moleque ficou louco, até no PSP, se me fala, no PS1, se não me falo, eram dois discos, inclusive.
Inclusive, acabei de mudar no meu 2-pack.
2-pack, caralho.
Ah, excelente. Vai ter um jogo aqui que nunca vai entrar, macho. Pobre, mano.
Caralho, tirou de novo?
Ele sempre roda. Tirei de novo.
Meu Deus. E a terceira rodada, imagina.
Ah, lenda, excelente.
Virou lenda. Mas é justamente pra gente ver a riqueza que o gênero de plataforma traz, porque ele tem tanta discussão em torno dos seus subgêneros.
Isso.
Né? Pra muita gente, Mega Man, por exemplo, é um jogo de plataforma. Pra outros, ele é um jogo de ação.
Sim.
Né? E justamente por causa dessa fusão toda, porque hoje em dia é normal você pular em jogo, mas tem muita época, a origem do jogo de plataforma, se você parar pra pensar, voltando lá no Space Panic, você não pulava de verdade, você caía, então você caía de plataforma e subia escada. O Mario também, no Donkey Kong original, ele tinha o botão de pulo, mas você nem sempre pulava de plataforma, na verdade você podia cair, subir escada, caía, entendeu? Então, o gênero foi evoluindo com o tempo, adicionando outros elementos, e cada vez ele foi se aproximando mais do que a gente conhece hoje, e ao ponto de o plataforma hoje é muito distinto de um jogo de ação, sabe? O plataforma hoje a gente enxerga mais como jogo justamente de mascote. Mario, você nem pensa, Mario é jogo de plataforma.
Rayman, né, que é um bonequinho fofinho e
Rayman,
tal.
O Castlevania, o Symphony of the Night aí, que ele tem, ele é o Metroidvania ali, mas ele é um plataforma com RPG,
inclusive,
né?
Inclusive, o Symphony of the Night foi o jogo que iniciou esse gênero de... Porque o Castlevania, antes disso, ele era mais plataformazão mesmo.
O próprio Symphony of the Night, ele era classificado na época como um jogo de plataforma, porém, um jogo de plataforma com elementos de RPG e ainda assim elementos de ação, né? E até por isso que o pessoal prefere categorizar ele hoje como Metroidvania, virou um subgênero, né? Até porque se você parar pra pensar, ele tem plataforma no jogo. Ele tem scroll também em lateral. Então ele encaixa com plataforma? Até encaixa, né? Mas ele tem outros elementos muito mais, digamos... relevante.
A exploração dele, né, muito... se você entrar na Wikipedia da vida e for ver o gênero, vai estar lá. Metroidvania de plataforma.
Isso, sei então lá, tá. Você vai ver que vários jogos estão assim, Platform Adventure, Action Platformer, sim. Platform Puzzle Platform, entendeu? Então eles mesclam, né? Então o caso do Castlevania, os originais, eu acho que até eles tinham mais de plataforma do que o próprio Symphony of the Night. O Symphony of the Night, ele já se libertou do plataforma para fazer coisas mais grandiosas, né, digamos assim.
Seguindo na evolução aí, Bruno, o pessoal teve a época que chamavam de jogos de plataforma de 2.5D, que era o Konoha, por exemplo, Pandemonium, sim. Que era 3D, mas não era
Maverick
3D.
Hunter X, aquele Mega Man cabeçudinho que saiu também. Isso. Como remake.
É que são duas definições maiores que a gente tem de 2.5D.
Pô, o Castlevania do 3DS, pô, é um 2.5D também.
Então,
sim, sim. Um bom que pouca gente jogou e é bom pra caralho. É uma pena que a produtora tenha falido. É aquele Beautiful Joe, mano.
Beautiful Joe.
Que jogo
do GameCube, né, mano?
É.
Sim.
É que o Beautiful Joe.
Bem depois. Passo,
isso. Passo. O Beautiful Joe, a questão dele é que ele tem até bem. Tem muita, muita, muita ação, né? Ele é um jogo de ação, primariamente falando, sim, né? O Devil May Cry também. Tem segmento de plataformas, é um jogo de ação. Né? Mas o que acontece da definição do 2.5D é que o Devil May Cry é 3D, né? O Beautiful Joe, ele é 2.5D. Quais são as duas definições mais aceitas do uso do termo 2.5D? É um jogo que é jogado num eixo 2D, mas os personagens são construídos com polígonos E aí essa é uma das definições que o pessoal aceita. Então, assim, é um jogo construído em 3D, porém o plano de jogo é sempre em 2D.
Sim, tá? É, você não consegue ir pra frente e pra trás, né?
Só vai. Isso.
Porra, um clássico que eu lembrei aqui agora, que quando o ouvinte também não avisa, aquele ouvinte Roots, que fala que antigamente era bom, ouvir esse nome, ele vai urrar, é o Tomba, hein, mano?
Tomba dos porquinhos. Oh, porra, Tomba era muito legal, clássico.
Cara. Coloridaço, tá? Um molequinho de cabelo rosa.
Sim, o Tom, é que o Tomba ele tem muito, muito, muito elemento de RPG também, né? Ele tem muito aquela coisa da, de pega o item aqui e leva resolver. Sim. Puzzle e tal, né? Mas Tomba era muito legal mesmo. A geração, a gente fala que nos 16 bits é que tinha muito jogo de plataforma, mas os 32 bits também, a geração 32-64 também teve muito jogo de plataforma, né? Essa evolução, tanto que muitos do que o Evandro citou são dessa geração, né? A gente tem lá.
Seguindo a evolução, né?
Sim, exatamente.
Não conseguia se fazer um jogo totalmente em 3D ainda naquele começo, e aí os caras davam essa enganada aí. Sei lá, 93, 94, tinha muito jogo 2.5.
O que eu lembro, assim, dos primeiros jogos de plataforma mesmo, que eu joguei? Como eu falei, o caso dos jogos lá do Atari, né? Que a gente tá falando do Pitfall. Né? Então lá primeiro. No comecinho dos anos 80 teve Pitfall.
Pitfallzão. Se bem que aquele do gelo, Bruno, como que era o nome do bonequinho de gelo?
Aquele era o Frostbite.
Frostbite.
É, aí é que tá, você pulava das plataformas de gelo, né? Só que no caso do Frostbite, ele era aquela tela única, né? Você construía o seu igluzinho pulando de plataforma em plataforma, mas era também de pular em plataformas, né? E aí você entrava no seu igluzinho tentando escapar do urso, né? No Atari a gente tinha muito exemplo. O próprio Bob's Going Home, lá o Bob vai pra casa, que tinha até a musiquinha lá. Mas eu acho que a gente começou a ver, porque na época eu não chamava Pitfall de plataforma, porque eu não conhecia essa nomenclatura. Mas acho que a gente passou a conhecer esse termo mesmo foi lá nos 8 e 16 bits.
Não, sem dúvida, sem dúvida.
Então, o Mario do Nintendinho foi o que fez popularizar pra caralho, né?
Sim, sim. O caso do Mario, a gente falou, além da
importância... Tanto que é foda, por exemplo, hoje em dia, a gente falou do Horizon aí na abertura do cast. Se eu falar, porra, Bruno, tem um jogo novo, e imagina que você não conhece nada do jogo. Você não vai conseguir imaginar como que ele é. Naquela época, se eu falasse, tem um jogo de um cachorro que pula e atira batata frita, você ia imaginar o Mario. Imaginar a telinha do Mario, o cara andando da esquerda pra direita, que aquilo era sinônimo de videogame, tá ligado?
Exato. Isso
é tão verdade, o que o Evandro tá falando, tão verdade, quando me falaram, quando me descreveram o Mario 64 pela primeira vez, e o cara falou, eu tentei, assim, eu não consegui entrar na minha cabeça o que que era, como é que se joga na terceira dimensão? E aí. Sim. Meu amigo falou, cara, ele explicou, no Mario você vai pra direita ou pra esquerda, nesse jogo você vai pra qualquer lado. E eu não consegui nem entender. Como assim, qualquer lado? Você já descreveu os dois lados.
Você vai pra baixo e pra cima, né?
Você já descreveu os dois lados. Cara, foi assim... Era muito emblemático mesmo. Aquele paradigma de gameplay que a gente via nos 16-bits, 8-bits, o 2Dzinho, plataforma e tal, era até difícil de imaginar como é que era o gameplay que você saía disso.
Macho, era um sonho. Era o sonho de todo grande jogo é se tornar o gênero. Sabe, assim, você... Isso que o Evandro falou do cachorro. O que o cara fala assim, pô, que jogo do cachorro é esse aqui? Não, um jogo tipo Mario. Sabe? E aí você já consegue dizer pra pessoa como é o jogo, sabe? Não, é um. Deve ter um personagem que ele pula umas plataformas, que ele mata os inimigos aqui, ele avança as fases, tem os chefões e etc. Esse é o jogo tipo Mario. Como era o jogo tipo Doom, né?
Exato, você vira a referência, né?
Vira a grande referência. Tipo, hoje em dia a gente tá com a moda dos jogos de mundo aberto. Não, por um tempo, o GTA era o gênero, sabe? Só que depois que a gente viu um monte de jogos no universo medieval, sabe assim, no universo mais fantasioso, ele foge completamente do que é o GTA, sabe? E
sabe
aí,
o que é engraçado,
o gênero, ele vira mundo aberto, né? Não, um jogo de mundo aberto.
Sabe o que é engraçado? O GTA, ele só foi se tornar um padrão de estilo de jogo... Quando ele passou pro 3D, não teve muito, até agora eu não consigo pensar em nenhum jogo que era estilo GTA na época do 2D visto por cima.
Do 2, né?
Não tinha, isso aí só foi explodir mesmo, até porque o GTA naquela época ele era um jogo meio underground, de certa forma. É. Ele não era o blockbuster que é hoje, então talvez...
É, o GTA explodiu na transição pro 3D, cara, ali foi o momento em que ele popularizou de vez, porque antes disso ele era muito limitadinho. digamos, limitadinho no sentido de abrangência, tanto
pra mas era mesmo. Mas até o jogo era limitado mesmo, Bruno. Você podia fazer muito pouco comparado com o que se pode fazer nos GTA.
Com
até
certeza, mesmo com certeza. Né? Não, eu fico pensando assim, cara, porque por muito tempo o GTA ele era o dono do gênero mundo aberto, sabe? É, tipo, qualquer jogo que fosse em cidade tava fudido, né, cara? Porque ele era o GTA. Comparado do...
diretamente com o GTA, né?
É, tipo, o Mafia. É, você ia pra um... da própria... O L.A. Noir, o Watch Dogs, quem mais em cidade? O Sleep Dogs. Qual é aquele que é o GTA Porra Louca que tu gosta, Bruno?
GTA Porra Louca?
Saints Row.
Saints Row.
É fantástico.
GTA Saints Porra Row. Louca, entendeu? Assim, mas...
No quarto, o Saints Row, não é revelado que eles vivem, tipo, dentro de uma Matrix e tal?
É, não é bem...
Esse jogo é possível, tudo é possível. Eu, mas só que por exemplo.
Eu
não consigo duvidar, porque o que eu joguei dele, mas eu só vi. Macho, o cara joga de cueca, mano. O cara joga de cueca com metralhadora, mano.
O Jurandir, nesse jogo, você pode pegar
seu
uma trozoba de borracha e bater nas pessoas.
Excelente. Sim, sim. Excelente. Eu não consigo dizer que um Shadow of Mordor é um GTA na Terra-média, sabe? Nem que o Witcher é um GTA da fantasia dos bruxos ali, sabe? Não consigo dizer, sabe? Não, mundo aberto, fantasioso, ou que um Dragon Age. Porque são mais RPGs, né, esse, né?
Não, mas não é só isso. É que hoje é muito mais comum você ter jogo de mundo aberto do que era na época do GTA, né? Quando o GTA chegou, ele era referência, porque não tinha tanto assim. Agora, hoje, quantos jogos de mundo aberto não saem por ano?
Sim.
Pelo menos uns 5... grandes.
Pô, falando, só saiu. Metal Gear virou mundo aberto.
Pô, até diminuiu.
Metal Gear é um GTA, Bruno? GTA no mundo aberto. Um GTA do Hideo Kojima? Então,
GTA de espionagem. Não é, né?
Não é. Então, assim, o GTA ele perde a referência pra alguns jogos, pra expansão desse gênero, né? O Mario, até hoje, obviamente que hoje em dia não existe uma larga produção de jogos de plataforma, a não ser o mercado indie, né? Que faz... Não porque quer, né? É porque não tem recurso pra fazer jogos maiores, tipo A e tudo mais.
O cara não faz porque não tem dinheiro, não é assim. É porque a gente sabe duas coisas. O gênero indie como gênero, tá? Não mais tô falando dos produtores, porque hoje tem indie que tem dinheiro pra caramba.
Sim, eu ia falar, o indie como gênero, ele realmente mudou pra caralho.
O Shadow of Light, né? Todos esses são jogos de plataforma, assim, né?
É loucura, tem orçamento de AAA.
Exatamente.
O Ori, né? Então, o Ori, The Blind Side.
A própria deles, né? Definição de indie mudou, né? Porque o indie agora é o gênero de jogo. Esse é um jogo indie. Não é mais por causa do tamanho do desenvolvedor, é o gênero, né? E aí sim, por que a maioria dos jogos indie que a gente vê aí, ou boa parte deles, fazem uso desse... o jogo 2D... Primeiro, sim, porque é mais fácil, entre aspas, você construir um mundo 2D. Tô dizendo que é fácil de moleza, mas... Você construir um mundo 2D e fazer uma jogabilidade em 3D, óbvio que a 3D é mais complexa.
Com certeza.
Mas ele é um estilo que agrada o público do indie também.
Né? Bruno, o Journey é a plataforma?
Sim. Tem plataforma também.
Não, porque ele não atira, ele não faz nada, ele pula em cima das coisas, mano.
Pula, sim. E é justamente que é por isso que é até interessante entender como evoluiu essas coisas, né? A gente tava falando da questão do Atari. Quando migrou pro Nintendinho, o que a gente tem de referência, assim, dos jogos de plataforma no Nintendinho? Mario 1, 2 e 3, né?
Mega Man,
que a gente falou que a questão tem a plataforma, mas tem coisas de ação, porque você atira também. Os jogos da Capcom.
Por
DigiTeco. DigiTeco. Então você tem os jogos da Capcom ali também. O Little Samson, que o Evandro trouxe. Num two-pack, entendeu? O que é
os Metroids, né? Metroid Castlevania.
Os Metroids, quando começou o primeiro Metroid, não tinha o gênero Metroid. Não tinha o gênero Metroidvania. Ele era um jogo de plataforma de exploração, né? Disso, nesse momento que a gente tá falando, foi quando começou a importância, justamente, que a gente falou de ter mascotes, né? O Mario, o próprio Mega Man, que era um mascote da Capcom. A Sega... A gente falou, a SEGA chegou e criou o Alex Kidd como uma primeira tentativa de estabelecer um mascote para tentar competir com o Mario. Não conseguiu, né? Porque competir com o Mario não dá.
Já era, o Mario é Deus. Ninguém não consegue até hoje em dia.
Não tem como criar um mascote para bater de frente com o Mario, esquece.
Macho, a Nintendo em baixa, os caras não conseguiram fazer o Mario ser esquecido, mano. Porque se na época do Wii U que não chegou muito longe, né, o videogame, né, o Wii U. E aí a Nintendo ficou um pouco, né, em baixa, assim, com muitos jogos da concorrência saindo. É, por mais que alguns jogos do Wii U que foram lançados eram excelentes, mas as pessoas não tinham acesso, porque pouca gente comprou, né, o videogame não fez tanto sucesso assim, mas ao mesmo tempo que foi nessa época que Mario começou a sair no McDonald's da vida. E aí acabava em um dia todos os bonequinhos do McDonald's, sabe? E aí vem a Nintendo investindo em jogos mobile, né? E aí faz um Mario Run lá que faz um baita de um sucesso, sabe? Então, se numa época que não é todo mundo que tá jogando videogames da Nintendo, o mascote continua mais alta do que nunca, imagina agora, cara, que a tendência é que a Nintendo volte de vez, né, cara, com seus grandes jogos, com seus grandes mascotes, que o Nintendo Switch venda pra caramba e tudo. É uma franquia, cara, que é difícil morrer. E as pessoas falam assim, muda, eu quero um Mario diferente, né, eu quero um Mario tipo Resident Evil, né, e, cara, não dá. Mario é Mario isso daí, cara. Mario é plataforma, macho.
Antes de mais nada, eu tenho que comentar. A minha mãe falava que todas as estradas levam a Roma, e parece que todas as conversas do Jurandir no 90 minutos leva
ao McDonald's.
Cara. Agora, Jurandir, que nem tu.
Anota aí no bingo.
E tu leva Mario, nossa, né? Porque verdade. A única referência que tem é Mario.
Se a gente fizesse um drinking game, hein, Izzy, toda
porra,
vez
que ele fazer... a gente tem que bolar um bingo... Aliás, eu jogo a ideia pros ouvintes. Os ouvintes têm que bolar uma cartela de bingo do 99 Isso. Vidas.
Boa.
Aí seria eu picarreando, eu falando...
Não, com o Mario, tu com o Mario. Não, porque todo Mario, jogo que a gente faz... Assim, não, é porque no Mario. O Bruno falando da SEGA, alguma coisa da SEGA, alguma referência ao universo da SEGA.
Na verdade, tá bem assim.
Muito bom. Drink Game seria excelente, McDonald's, imagina. McDonald's, aí todo mundo reunido assim, ouvindo 99 vídeos, aí. Ah, pois é, mas bingo, o tipo McDonald's, bingo. Aí todo mundo, deve.
Claro, então, aí o caso do Alex Kidd, né? A gente sabe que teve realmente um jogo muito bom do Alex Kidd, que é o Alex Kidd Miracle World do Master Isso. System. O resto...
Transistor, que você descia ao invés de ir pra direita.
Exatamente, ele desafiou as leis do jogo de plataforma, exatamente como o Evandro lembrou. Você começava o jogo, você não tá indo pra direita, amigão. Não, aqui você vai é descer. E o jogo brincava com isso o jogo inteiro. Às vezes sobe, às vezes desce, vai pro lado e tal. Antes disso, pouca gente sabe, mas o primeiro mascote mesmo da SEGA nem era o Alex Kidd. Tinha um joguinho do passarinho, chamava Flick, que era um jogo de plataforma, inclusive, que era assim, você controlava um passarinho azul e ele tinha que resgatar os outros passarinhos amarelos do gato. Tinha um gato que perseguia vocês, aí ele tinha que ir pulando de plataforma em plataforma e levar eles pra saída, tinha uma porta. Né? Inclusive, esse Flick voltou no Sonic 3D Blast, né? Esse passarinho tá lá. E tem um outro jogo pro Game Boy Advance, que é o Gunstar Super Heroes. Tem uma versão do Gunstar Heroes que tem um minigame parecido, justamente baseado nessa jogabilidade do Flick, que você tinha que coletar os passarinhos e levá-los pra saída. Então esse foi o primeiro mascote aqui da SEGA num jogo de plataforma. Já não deu certo, migrou pro Alex Kidd. Deu certo o Alex Kidd Miracle World, o restante não deu muito certo, mas não chegou nem de longe no que era o Mario.
Sim, sim.
A única vez que a gente viu alguma coisa, pelo menos causar uma coceirinha no dedinho do pé, talvez, da Nintendo, foi quando surgiu o Sonic. Aí era um estilo diferente
Exato.
De plataforma, né? Porque o Mario estabeleceu a jogabilidade de plataforma e um monte de gente seguiu. O Sonic trouxe o seguinte, falou assim, como que a gente faz pra ter um jogo de plataforma, mas que não seja exatamente igual ao Mario? O que, que a gente põe de novidade?
Velocidade.
E aí o Sonic trouxe a questão da velocidade, né? Então o Sonic chegou com uma proposta de jogo, habilidade de plataforma diferente, a questão da altura dos níveis, porque o Isso. Mario era sempre muito movimentando para a direita, bacana, às vezes você desce um pouco, às vezes você sobe um pouco, mas no caso do Sonic, ele tinha várias telas de altura, então você mudava
É, você tinha uma progressão vertical durante o jogo, né, Bruno?
Exatamente.
E também tem o lance que a gente comentou de mascotes e tal, que naquela época todas as empresas queriam fazer um personagem, já anotem aí no bingo que eu sempre falo. Sonic é um dos poucos personagens já feitos até hoje no mundo dos joguinhos que é tão carismático quanto o Mario, cara.
Ele é muito Sonic foda,
original.
Né, cara?
Ele o Sonic é original, esse aí que eu mandei no Skype, barrigudinho. Isso.
Vai tá falar na capa. Que fica devendo. Tá na capa do 99 Vidas, junto com o Mario e tudo mais.
Sonic barrigudinho, do Sonic 1, do Sonic 2, não é tão foda quanto o Mario, mano. Você não quer ter um boneco filho da puta?
Sim, exatamente.
Então, nessa posição, inclusive.
É sim?
É óbvio.
Fala assim, um dedinho.
É óbvio que o Sonic, de novo, ele não tá no mesmo panteão do Mario. Mas foi a única vez que alguém conseguiu chegar pelo menos perto.
Sim, sim.
Sabe? Porque todo mundo sempre quis. E todo mundo quer até hoje. Criar um personagem...
Talvez eu colocaria o Pikachu, hein, mano? Nesse quesito carisma, importância, reconhecimento do público e tal.
Pode ser.
Acho que é a trindade, hein? Mario, Pikachu e Sonic.
Sim.
E o Pikachu também é embaçado.
Pikachu, não, Pikachu é foda. Caralho, é eterno, mano.
Pikachu porque é foda, mano.
Todo mundo nunca mais quer criar um personagem que seja tão reconhecível quanto o Mario, sabe? E muita gente tentou isso. Principalmente nos 16 bits.
Caraca. 16 bits, a gente... Todo jogo era um mascote.
Exatamente. Bubsy. Se bem que Bubsy até que era legalzinho, cara, mas não acabou não.
Ah, né? Tinha nossa, jogos de mascote, cara, de marcas, é que até a gente já falou do Cool Sports.
Cara, o Bubsy era muito Pepsi zoado, Man. Brother. Não dá. Não.
Só nos 16 bits, gente. Tinha o Bubsy, tinha o Arrow, The Acrobat.
Isso.
Tinha o Earthworm. O Earthworm Jim o pessoal categoriza um pouquinho mais como ação, mas tinha o segmento de plataforma também.
Mas Jurandir. Cara, tinha, era ação, Jurandir. Era plataformazão, sim.
Restar, Jurandir.
Isso aí, Stilens, que tá no meu tipet.
É perto do Mario, né, mano? Pensa esses bonecos aí, você pega o Toad e põe do lado assim, o Toad já ganha dele.
Exato, então, mas era pra ver como a busca.
Estava tentando, pessoas,
mano. Era, eu preciso criar sim, o meu sim. jogo de mascote. E todo mundo tentava, mas a única que conseguiu chegar um pouquinho perto da Nintendo foi justamente como o Evandro falou. O único personagem que você consegue lembrar dele clássico é o Sonic barrigudinho.
É,
você olha
Sonic
o Mario, você reconhece.
Com o
Sonic...
Chado e zoado.
É, o Sonic novinho lá... O Sonic... Ele só não é pior que o Sonic Boom lá. O design do Sonic Boom, meu amigo, ali é zoeira, né? Não, mano,
o que cara não só tá tudo, mano, vai se fuder.
Mas se você voltar nos 16 bits, era muito jogo assim. E outra, não era
só. Foi a geração das plataformas, Bruno? Foi a geração do gênero plataforma, né?
16 bits? Foi, 16 né? bits foi. Até porque além
de. 8 e 16, né? 8 e 16, né?
Foi as duas gerações. 16 mais. Sabe por que, Jurandir, 16 mais? Porque além deles tentarem criar os seus mascotes, era um monte de gente correndo atrás, você tinha ainda os mascotes que vinham de outras mídias, jogos de plataforma. Do Aladdin. A Disney foi campeã nos 16 bits. Aladdin com versão diferente pra Mega e pra Super Nintendo. Você tinha o Rei Leão.
Macho, os jogos do Mickey, mano. Jogos do Mickey, sim. Mano.
Jogo do Magical Mickey, Quest. Cara, tinha. Tinha o Magical Quest 1, 2 e 3. Você tinha o Mickey Mania. Você tinha o Castle of Illusion.
É só olhar o nosso 2-pack, mano. Olha a lista do 2-pack e você vai ver a quantidade de jogos de plataforma que a gente já não trouxe pro Nintendo 99 vidas, né?
Sim, o próprio jogo lá, o Quackshot, que a gente falou.
Exato.
O outro lá, o Shadow, como é que chama? O
Code Shadow, pode ser o... Maui Malard, tem o Maui Malard.
Maui Malard,
tem...
Code Shadow. Caralho, Maui Malard, muito bom.
Sabe, então assim, foi uma geração realmente muito rica em quantidade de IPs conhecidas com jogos de plataforma e gente tentando estabelecer os próprios jogos de plataforma. Né? O próprio
joguinhos lá de Homem das Cavernas, né? Que tinham vários, né? Assim, o próprio jogo da Ana Barbera tiveram vários, né? Do jogo dos Simpsons, Flintstones, né?
Lembra do Chuck Rock?
Chuck Rock, também, com certeza. Joey Mac, né? Também. Vários desses, assim, né, cara? É foda. Geração 16 bits. Fica parecendo que a gente tá falando de jogos que a gente nunca falou 99 vidas, mas a maioria desses jogos, eles já tem edições. Né? A gente já falou aqui 99 vidas. E é foda reconhecer isso, né, cara? Como essa geração de 16 bits tinha um jogo de plataforma, né? Que com certeza fora 16 bits foi a geração de muitos gêneros. Tipo, RPG, né? Nós tivemos RPGs maravilhosos, né, na geração de 16 bits. Mas o grande gênero mesmo, e que as pessoas adoravam jogar, era plataforma, né, cara? Impressionante como o próprio Mario se destacou tantas vezes, né? Super Mario World, né, cara? Um dos jogos mais jogados aqui no Brasil, principalmente. um dos jogos do Mario mais jogados de todos os tempos, né? De fato.
Toda
né?
geração sempre tem entre os mais vendidos algum jogo Mario, sabe? Sempre é. Tem. E uma coisa que é importante, Jurandir, só o senhor foi injusto com o Mario. Porque você falou que Mario... Ah, não, Mario tem que ser plataforma, mas Mario funciona em muitas outras coisas, porque o próprio sim, Mario, tá. ele é tão Mario rico Party, que ele virou sim. Mario Party, é...
Mario
o
Tênis.
Smash Bros, na verdade...
Mario Pedreiro reformar nas casas vai ser da hora.
Mario Kart,
que voltou com tudo aí, o pessoal tá falando que quem jogou a versão do Switch aí, apesar de não ter saído ainda, né, mas... Quem jogou Mario... a demo da versão do Switch aí tá falando que tá muito bom Mario Kart.
Mario RPG.
Então Mario funciona de várias outras maneiras.
A franquia,
maneiras,
né, mano?
Mas...
A franquia
é
Mario, né?
É, mas eu acho ainda que o lugar dele, eu concordo com você no seguinte.
Plataforma.
É sempre mais gostoso jogando de plataforma, cara. Sempre. Sempre mais gostoso jogando Mario de plataforma.
A plataforma Mario... é mais gostoso.
Essa é a frase da capa.
A frase da capa, né? Você sabe como é que surge as coisas 99, é isso aí.
Plataforma agora, é mais gostoso. Tudo bem. 16 bits, matou a pau o jogo de plataforma. Porém, a geração seguinte teve menor quantidade, mas teve muita coisa de qualidade também, sim. gente. A gente tá falando lá do PlayStation, Sega Saturn, Nintendo 64. Nintendo 64 mudou o gênero de plataforma pra sempre com o Mario 64.
Com certeza.
Ele mostrou pra todo mundo. Quer um jogo de plataforma em 3D? Tá aqui, ó. É assim que funciona. Quer, tenta fazer igual.
É, e virou padrão, né? Se o gênero precisava de uma reformulada, né? A gente teve o Mario 64. E aí a gente vemos um caminhão de jogos de plataforma 3D, né? Na geração PlayStation, meu Deus, gente. Meu Deus.
3D, nem sempre 3D totalmente. Hoje sim, pode construir Crash, né? Polígonos. O Crash. O Crash, ele não é um jogo de... com movimentação 3D livre. Ah, mas eu vou pra cima e pra baixo. Vai. Mas não é igual a movimentação livre do Mario, de verdade.
É que pra mim, um jogo 3D, Bruno, ele parte não necessariamente do eu sei que é um pensamento bobo, sabe? É um pensamento bobo. Mas na minha cabeça, quando você consegue girar o personagem 360, dá a impressão de que aquele ali é 3D.
É 3D.
Caralho.
Entendi. É um pensamento bobo, Fez, eu sei, que não faz sentido.
O Fez é 3D, então, pro Jandir, Bruno.
Não, o Fez é super 3D, porque ele muda tudo. O mundo inteiro gira
360. O Nintendinho, mano, a Link to the Past, né? Você tá jogando lá e você gira.
Então é 3D pra você, porque ele gira. O Zelda lá, você consegue girar ele, é isso.
Mas aí o 3D, ele depende do ambiente, né?
Claro. Mas olha, a gente tá falando ali naquela geração. Clonoa, que é o meu jogo de plataforma preferido daquela geração. O Crash, como a gente já falou. Spyro, que é um jogo sim, de 3D. E é bom. Eu gosto muito de Spyro. Croc. Tinha um jogo que pouca gente conhece.
Jack Dexter também, era bom.
É, o Jack Dexter já era a geração seguinte. Mas
você lembra de Gex, mano? Gex,
exatamente. Gex surgiu com um jogo de plataforma 2D lá no 3DO.
Eu joguei pra caralho no PC, cara.
Virou 3D, né?
Pro 3D. O Gex 2 e o 3 já eram jogos 3D. Eu ainda gosto mais do Gex em 2D, pra ser bem honesto. Né? O jogo 3D, pra mim, é fantástico até hoje. Ah, tem um jogo de plataforma 3D que pouca gente conhece, mas era muito bacana. Chamava Jersey Devil. Não sei se vocês já ouviram falar.
Não,
era de um carinha. Era como se fosse um morceguinho. Ele, na verdade, era um carinha vestido de demônio, com rabinho pontudinho e tal. Era muito legal, vestido de roxo. Era bem bacana esse jogo, cara. É, tinha o Bug, que era um jogo pseudo 3D também. Na verdade, ele movimentava bastante igual o Crash movimenta. É,
o Banjo-Kazooie, né? Não necessariamente do PlayStation, né? Mas o Banjo-Kazooie, ele era, né?
Banjo-Kazooie no 64. O 64 foi lá de grandes jogos.
Quase, pô.
Plataforma 3D. Grandes. Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, a sequência do Banjo-Kazooie. Donkey Kong 64, né? Mais ou menos aí.
Mas era, né?
Opa, disse que a gente falou de Donkey Kong Country na geração passada também.
Com certeza, um dos maiores ícones. E no final aqui a gente vai fazer um top 5 de plataforma de todos os tempos. E aí, em cima do top 5, tá, gente? Já vão pensando aí. A gente vai definir qual o maior jogo de plataforma de todos os tempos, hein? Eita, isso é difícil.
Olha lá. Teve Pandemonium.
Pandemonium.
O próprio Evandro já citou. Pandemonium 1 e 2, que é muito o jogo gostoso de jogar, cara. Pandemonium era muito legal. No lado do Sega Saturn tinha lá o Knights, tinha o Clockwork Knight, tinha o Mr. Bones. Lembra de Mr. Bones? Aquele jogo da caveirinha de guitarra?
Sim.
O próprio Mega Man, o Mega Man 8 do PlayStation, é pra, muito, muita Mega gente Man, reclama, né, do Mega Man 8, mas eu amo o Mega Man. Mega Man X surgiu lá no Super NES, mas a série continuou no Play, por exemplo, no Play 1, né? Então você teve lá até o 3, você tinha no Super Nintendo. Aí teve o X3 pro Play, depois do 3 em diante foi em plataforma PlayStation, sabe? É, teve muita coisa boa, cara.
É foda, porque fica parecendo injustiça a gente não lembrar, a gente tá falando aqui de...
É muita coisa,
de muitas gerações, muitas gerações, e obviamente muitos jogos vão ficar de fora. Mas, por exemplo, Ghost and Goblins, né, cara, que a gente teve vários jogos... E era um jogo clássico também de plataforma, que era de uma ação,
era,
né?
Era um action platform, exatamente. Né? Tinha um jogo de ação, mas tinha um segmento de plataforma. É, tem muita coisa.
Aquele dos Gárgula também, de PlayStation, de Super Nintendo.
Porra, Demon's Crash.
Sim, Demon's Crash. A gente até falou dele também aqui já.
Com certeza.
É muito bacana. Tem muita coisa.
Ô Bruno, do universo Mario lá, os jogos do Yoshi, né? Yoshi Island e tudo mais, né?
Sim, Yoshi Island, o Yoshi Story... No isso. 64 também.
Caralho, minha mulher se amarra no Yoshi Story, cara. Eu coloco aqui no... Naquele GPD XD, que é aquele aparelho Android que eu tenho, né? Plugo na TV. E ela ouve a musiquinha do... Essa a musiquinha do começo? E ela vem correndo que nem criança, mano. Ela é louca por esse
jogo. A cara da Beba cantando isso.
Não, eu vou botar um vídeo dela cantando essa porra.
Kirby... Outro personagem da Nintendo aí com jogos de plataforma muito bons. As mecânicas
Mega Man da Nintendo.
Exatamente. É, você tem... Depois disso, aí deu uma diminuída na quantidade de jogos, mas a gente tem jogos bons ainda, que na geração seguinte lá, Play 2, GameCube, Xbox e Dreamcast, veio o Sonic Adventure, né, no Dreamcast.
Abertura da baleia, clássico.
Cena da baleia.
Demais. Cena da baleia é clássico demais, né?
Só lembra isso, sabe mesmo.
Não, mas
fala mais alguma coisa.
Mas Sonic, Sonic é isso aí, você lembrar da primeira tela só.
Ô Bruno, deixa eu te perguntar aqui. O Mirror's Edge, ele é um jogo de plataforma?
aí já eu acho que aí já é forçado.
Ó, ela pula, tem plataforma, né? Eu acho que o jogo... Eu gosto muito, cara, de Mirror's Edge. Mas eu acho que ele é mais um... É um free runner, né? Ele é um jogo de parkour, cara. É. Mas poderia ser plataforma, ela tá pulando de plataforma em plataforma. E ela pula bastante nesse jogo, é verdade.
É, são outros gêneros, né? Não cabe. A gente sabe que o universo de jogos de plataforma, ele é outra pegada, né? Nas gerações recentes, a gente teve alguns jogos, principalmente o mercado indie, lançando vários desses, né? Aquele Trine, né? O Trine também é um jogo de plataforma, né? Que tem magia.
É bom jogar multiplayer.
Trine pra jogar multiplayer é muito bacana, cara. Muito
os Donkey Kongs recentes, né, cara? Do Wii U e do 3DS. Do Wii, do Wii U, do 3DS, que são excelentes, né?
O Kong Country Returns, o Tropical Freeze.
São excelentes.
Na própria geração passada, a Sony trouxe lá o Little Big Planet, que eu sei que vocês não gostam. Little Big Planet.
Não, isso que eu ia perguntar. Vocês acham que o Little Big Planet e o Rayman são as duas, o atual...
Rayman, puta merda, Rayman é o... Caraca, Rayman Legends, puta que pariu, mano.
O Rayman Origin e o Rayman Legends são dois expoentes de jogo de plataforma hoje em dia, cara.
Hoje em dia, com certeza.
Ao lado do Little Big Planet, eu acho que são os maiores, né?
O foda do Little Big Planet é que não dá pra entender muito que diabo de jogo é esse, mano. O que você tem que fazer, mano?
Tem que ser criativo, gente, pra jogar
isso. Jogo, é um jogo sandbox, pra, né?
Sandbox.
De plataforma.
Boxe de porrada.
É um boxe com areia.
Não, é um jogo de boxe com a Sandy. Você falou sandbox.
Sandbox.
Meu Deus. Sandbox. É o Sandy's Boxing Game, tipo do Atari, que tem a Sandy na capa. Sandbox.
É Sandy. Se a gente contar o Wii U nessa direção, a gente teve o Mario... Peraí. O Mario 3D Land do 3DS é algo...
Bonzão.
Inacreditável.
Foda,
muito bom. Inacreditável, sabe? Depois do Mario Galaxy, e eu acho que ele tá empatado pra mim com o 64 ali, sabe? Pra mim, o melhor Mario em 3D é o do Mario Galaxy 1 e 2. Aí depois vem Mario 64 com o 3D Land ali, cara. Porque o 3D Land é algo inacreditável no 3DS.
Muito bom, mano.
É bom demais. Teve o Mario 3D World lá no Wii U, né? Você tem... de plataforma significa. É que aí vai diminuindo, né? E hoje, meio que os indies, como o Jurandir falou, eles abastecem essa nossa necessidade. No Play 4 teve lá o Ratchet & Clank Reboot, que é um bom jogo, é um jogo muito bom,
né? É bom.
De plataforma. Mas eu não consigo pensar nessa geração atual que a gente tá, tirando esses do Mario que a gente falou. Vocês lembram de algum plataforma assim, de nome mesmo?
Não, atualmente? Grande,
não. É, indie tem alguns. Que eles chamam
lá da minha. Indie tem um bocado.
Shantae é fantástico. Shantae é fantástico. É, tem o Shovel Knight, né? Na geração passada também, que Shovel é indie. Mas, assim, fora o cenário indie.
Bruno, o Guacamelee, né, cara?
Plataforma. É, o Guacamelee, né? Encaixa mais no Metroidvania e é indie, né? Então...
Vale a gente trazer um dia o gênero Metroidvania, que tem muitos jogos, né, cara? Muitos jogos.
Eu acho que vale. Né? Tem muita coisa pra, fazer, pra falar.
A gente bota Resident Evil no meio.
Caralho.
Mano, esse negócio... Olha, vou te falar um negócio. Esse negócio de nomenclatura é complicado quando tem jogos que mesclam vários estilos diferentes. Mas a gente não pode também aloprar demais, sabe? Porque eu tenho um brother, amigo do trabalho, que ele é o meu brother gamer, né? Ele sempre tá falando sobre de videogame e tal, não sei o quê. Ele é o cara mais nerd lá do trabalho, talvez tirando eu. E uma coisa que me incomoda, assim, até o âmago da minha alma, Bruno, é que ele se refere a jogo de tiro FPS como point and click. Porque na cabeça dele, ele tá apontando e clicando.
Ah, então,
ele sempre fala, ah, eu tô jogando um jogo novo de point and click e tal, sei lá, o Modern Warfare novo aí que saiu, eu falei que não.
Mas aí é alguém que não sabe, né? Não sabe a nomenclatura.
Mas o pior é que o cara é o cara do game, tá ligado? É o cara que compra placa de vídeo pra jogar os jogos novos. Outra coisa que me irrita pra caralho, esse cara, ele é meio louco. Ele chama Nvidia de Nivea.
Nossa, é uma mulher pra ele.
E eu já corrigi isso. Cara, talvez ele esteja fazendo pra me trollar, porque eu já corrigi isso 40 vezes. E ele continua falando Nivea.
Eu acho que pode ser. Tem uma grande chance de ele estar fazendo isso aí pra te aloprar mesmo. Isso não é possível.
Possível.
Vamos pro nosso top 5? Vamos pro nosso top 5 aí? Cara, o top 5 mais difícil da história do universo.
Eu coloquei... Vamos estabelecer o seguinte, então, pra facilitar. Vamos usar o recurso do jogo de plataforma pra essa eleição, porque a gente coloca os outros action platformers em outras coisas. É jogo de mascote. Show.
Nossa, beleza. Mario. 5 Mario. Quais os melhores 5 Mario que você jogou na vida?
Quais os melhores 5 Mario da
vida? Vamos lá. Que já fiz.
Aí já dá uma ajudada.
Já fiz meu. Plataforma, jogos de mascote. É isso? Caraca, é muito genérico isso.
Qual 5 então? Vai, começando.
Quinto, Isa. Começa de
tem quinto ordem, lugar.
Ordem certinha?
Do quinto pro primeiro. Tem... É.
Isso.
Não, a gente tá falando top 5 é pelas vezes. Se quiser falar o 2 primeiro, não tem problema não.
É porque o primeiro, Izzy, 8, tem que ser o melhor.
Falar o seu nono, a gente fala
o melhor de todos os tempos, Izzy.
É porque é difícil. Os 5 que eu escolhi, eles estão bem em pé de igualdade, cara. É
não, mas tem que ter o melhor.
Mas tem que ordenar. Tem
vamos lá. Ordem,
Izzy. 5 pro primeiro.
Quinto lugar.
Do quinto pro primeiro, fala o quinto. Isso.
Quinto lugar: Magical Quest com Mickey.
Excelente escolha. Bonito.
Putz grila.
O quê? Já vai ter que mudar o teu?
Tá na lista do Bruno, ó. Bruno,
claro que tá em
primeiro. Não, pior que não, mas é que ele lembrou de uma coisa e vai fazer mudar minha lista.
Meu, quinto lugar, Crash Bandicoot. O primeiro Crash Bandicoot.
Primeiro?
Primeirão.
Ixi, pra mim, tá na lista do Bruno.
Cara de PlayStation, pra mim, tem a nostalgia, tem tudo, sentimento.
Cara, é cara de PlayStation mesmo.
Crash 1. Vai lá, Evandrinho. Evandrinho, tô nervoso.
Como é pra frente que se anda, o meu quinto lugar é o Shovel Knight.
Jogo recente. Ó, muito bem.
Bruno.
Meu quinto lugar, Alex Kidd em Miracle World.
Bonito, clássico.
Dificilmente alguém vai vir com algum jogo de carta secreto.
É.
Eu acho que no vídeo. Será que alguém vai aparecer com Eye of Judgment?
Easy.
O quarto lugar vai ser polêmico, por estar apenas em quarto lugar. Mas é a escolha que eu fiz e eu vou defendê-la. Yoshi Island.
Pô, essa lista do Easy já tá bem melhor que todas as listas que ele já fez até
hoje.
É um gênero que não tem como ele zoar, mano.
Vai. Evandrinho.
Meu quarto lugar é o Braid.
Evandro é só dos recentes.
Não, tá no meu top 10 de todos os tempos, como é que eu não vou pôr aqui?
Tá justo. Muito justo. Ô, Bruno! Jesus,
qual que é o teu? Não, o teu quarto, você não falou.
Ah, o meu quarto lugar? Super Mario 3. Super Mario Bros 3, no caso, né? Depois do Yoshi Island, tem outro Mario, mas
tá esse Mario... Tá na tua lista? Tá na lista de alguém aí?
Não.
Caraca, Super Mario 3 não tá na lista de ninguém.
A lista é só jogo novo, cara. Eu sou louco.
Tá no mudo,
Não, todo mundo não. Eu tô esperando a minha vez, porra.
Você não colocou o Mario 3 no teu?
Eu não coloquei Mario 3 na minha. Você vai entender.
Lamentável.
Infiel.
Mas
Não ganhar de Super Mario World na lista.
Ah, ele sabe. Foi só pra... Cara, foi difícil. O Bruno não me conhece. Sabe o que é foda?
Eu quero mudar a minha lista.
Ih, caralho, ainda quer mudar. Lá vem lá o...
Sobre deputado.
Sonic.
Não. Eu preciso mudar minha lista. Eu preciso mudar o meu quinto lugar.
Aí, ó.
Porque eu esqueci depois de um jogo e não é justo. Não. Eu esqueci um jogo e não é justo.
Qual
jogo? DK, isso é injusto. Então eu preciso revisitar.
Donkey Kong 1, né? Tu não gosta do 2, né?
Exatamente, mas eu preciso revisitar.
Não adianta nada.
É, ainda nem conta no
top. Adianta para a minha
paz. Da sua consciência?
Para a minha paz de espírito, exatamente.
Bonito. Ô, Bruno, qual é o teu quarto lugar?
Como eu vou remanejar a minha lista em função de algo que eu esqueci, que é imperdoável, meu quarto lugar. Primeiro eu vou ter que falar o meu quinto de novo, porque o meu quinto é Klonoa.
Caraca, mas não era o Donkey Kong?
Calma.
Calma! Eu vou remanejar a pior lista de todas essas.
Klonoa é o meu novo quinto lugar e Alex Kidd saiu da minha lista.
Alex Kidd jogou o jogo em pô, perdeu, vazou. Virou sanduíche.
Meu quarto lugar é o Castle of Illusion.
Castle of Illusion, muito bom.
Jogaço.
Saudades. Saudades. Easy, teu terceiro lugar, Easy.
Meu terceiro lugar, cadê o notepadzinho que eu fechei? Limbo!
Olha aí.
Limbo tá bom. Tá rindo do quê, rapaz? Tá louco?
Todos os tempos, macho. Todos os tempos,
cara,
Easy.
Cara, eu acho que eu zerei esse jogo umas 4 ou 5 vezes, mano.
Pronto, aí é critério.
O Easy é assim, gente. Como ele terminou poucos jogos na vida, quanto mais ele termina o mesmo jogo, o jogo vai ficando melhor na cabeça.
Isso quer dizer que o jogo é muito fácil? Cara,
Eu zerei esse jogo no PC 2 vezes, no Mac, no iPad, tá louco, mano. Quanto você acha que eu não gosto desse jogo? Pra ficar zerando o jogo constantemente.
Bonito. Meu terceiro lugar é Super Mario World.
Também bom.
Super Mario World, que foi um dos Marios que eu mais joguei. Eu só tinha colocado
tá Mario. Não tá na sua lista, não?
Onde você acha hoje? Que tá Super Mario World na minha lista?
No topo, talvez obviamente. Primeiro. A minha tá em terceiro. Antes estava o Mario 64, tá?
Só falar uma coisa, eu acho que eu sei quem ganhou essa eleição já.
Eu espero que seja o que eu pus em primeiro.
Eu acho que nós dois colocamos, Evandro. Tomara!
Sim, vai, segue o jogo aí.
Acho que não, hein?
Eu acho que não.
Bola pra frente.
Acho que não é o que o Bruno colocou primeiro nem fudendo, o mesmo que o meu.
Vai lá, Evandro.
Meu terceiro lugar é o Journey. Inclusive do PlayStation, um abraço, sonista.
Caraca, Evandro
esses jogos que você.
Evandro é jogador de YouTube lista, mesmo.
Limbo, Journey. Eu acho que a gente deveria ter um programa separado só pra jogos indie, hein?
Mas acho.
Tem aqui, terceiro lugar.
Mas já tá aí, não, tá aí. Tá justo.
Mas só tô dizendo.
Os indie eu posto ele primeiro e já era.
Evandro, Bruno? Terceiro lugar, olha, Bruno.
Meu terceiro lugar é Donkey Kong Country, o primeiro, Donkey Kong Country.
Muito bom, muito excelente. Muito bom
mesmo. Ele é muito bom mesmo.
Clássico.
É clássico.
Iso.
Primor. Meu segundo lugar, não poderia ser diferente. Donkey Kong Country 2.
Ah, que pariu, muito bom.
Já ganhou, a gente já sabe.
Pra mim, o meu segundo lugar, Yoshi Island, né, já tava anunciado já, né? Evandrinho.
Meu segundo lugar, Donkey Kong 2.
Donkey Kong 2, muito bem. O meu primeiro lugar é Donkey Kong 2, tá? Então já pode marcar aí.
Olha
também,
aí,
né?
Já era. Cara, o pare de Donkey Kong 2 com Yoshi Island é muito difícil.
Ah. Meu primeiro lugar é Mario Galaxy.
Caraca, já pulou tudo.
Calma,
passou na frente com tudo.
Bom, meu segundo lugar é o Sonic the Hedgehog 2.
Também acho o melhor Sonic, concordo.
Tá
na minha sexta posição aqui, Bruno. Não entrou no meu top 5, tá na minha sexta posição.
Bruno, vamos ver se você manja mesmo. Qual que é o nome completo do Tails?
Miles Tails per Hour.
Aê, ele manja.
Tá pensando o quê, mano? Ô, Easy.
O nome dele é Miles... Não é per Hour.
Prower,
exatamente. Easy. E o teu primeiro lugar, Easy?
Meu primeiro lugar não podia ser diferente, acho que ninguém tá de surpresa. Super Mario World, meu amigo.
Muito bom, garoto. O Evandro já falou o primeiro lugar dele, o Mad Donkey Kong 2, do Evandro é Johnny? Peraí,
qual que é o do Evandro?
O primeiro lugar é Mario Galaxy.
Mario Galaxy. Bruno, seu primeiro lugar, Bruno.
Mario Galaxy.
Olha aí, quem diria, rapaz.
E aí, faça a soma. Bonita.
Faça sua festa, torcedor brasileiro. Do lado de lá. Fez a inversão. Jurandir votando como um menino.
Faça a sua soma e coloca a macacada na liderança. Hein, Bruno?
Bom, vamos lá, então.
O melhor jogo de todos os tempos de plataforma para o 99 vidas.
Melhor jogo de plataforma de todos os tempos para o 99 vidas é...
É?
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 Donkey Kong Country 2!
Olha aí, Julianinho, eu acho que poderíamos fazer uma camiseta do Donkey Kong para comemorar essa vitória, hein?
Vamos fazer aí uma camiseta. Loja 99 está voltando. Como é o grito do cearense?
Só para o pessoal ter uma noção da lista inteira: Donkey Kong Country 2 em primeiro, Mario Galaxy em segundo, Super Mario World em terceiro, Yoshi Island em quarto e Sonic 2 em quinto.
Olha aí, rapaz! Quem diria, hein?
Mostra a dificuldade que é eleger uma lista de top na categoria de jogos de plataforma.
Aí o pessoal, né? Cadê Super Metroid? Cadê Clonoa? Cadê Mega Man?
Entendi. O que foi, Evandro? Desculpa.
Quem botou do Sonic além do Bruno? Sonic 2?
Só eu.
E por que tá em quinto e não tá meu Braid, meu Journey, meus outros?
Porque eu, tem 4 pontos, né?
Soma, né? Tem 4 pontos.
Ah, foi segundo dele. Entendi.
Justo. É um bom jogo.
Ponto. Magical Quest, Crash, o Shovel Knight e o Clonoa. Com 2 pontos, o Braid, o Super Mario 3 e o Castle of Illusion. É porque todos esses aí só entraram na lista de cada um uma vez, em posição baixa. Ó, com 3 pontos, Limbo, Journey e DKC, o primeiro. Aí o Sonic 2, 4 pontos. O Yoshi Island, 6 pontos. Super Mario World, 8 pontos. Mario Galaxy, 10 pontos. E DKC 2, 13.
Oi, Zagalo, um abraço pro Zagalo.
Bom que o melhor jogo de plataforma de todos os tempos, o Clube 99, já tem um cast, é só você...
Não, é isso, que eu ia falar. Acho que o vencedor sempre da nossa eleição. Sim, mas até aqui,
aí o Mario Galaxy também tem que for o segundo.
Ele tem que ganhar um episódio.
Todos têm na lista.
Aí, a gente viu o seguinte, beleza, Mario, que ganhou foi Donkey Kong, né? Donkey Kong 2 tem que ganhar uma edição própria do 99 Vidas, exclusivamente para Donkey Kong 2. Já existe, né? 99 Vidas 77. É, fala assim, porra, mas eu queria muito que Super Mario World ganhasse, porque ele merecia um cash próprio. Tem, 99 Vidas 16. Aí, não, eu gosto muito de outros jogos, Super Mario 3 merece. Tem, 99 Vidas 39. Aí você pensa assim,
pô, amigo, não é de hoje que a gente tá gravando podcast.
Aí você pensa assim, não, Yoshi Island, cara, putz, o jogo da minha infância, escuta aquela musiquinha, acho que merece ser o melhor e ganhar um 99 vidas próprio. Tem 99 vidas, 71. Ah, não, mas o Super Mario Galaxy tá no meu coração. Tem 99 vidas, 139, meu irmão. Ah, não, Crash, mano, Crash Bandicoot, ele tem que ter uma edição própria, que não é possível, mano. Crash, a minha vida, tem 99 vidas, 37, né? Então...
jogos do Mickey, eu gosto dos jogos de plataforma do Mickey. Tem
isso.
Programa dos jogos do Mickey.
99 vidas, número 23, né? Que a gente falou, Cash of Illusion, Magical Quest e tudo mais, etc. Mas,
Sonic, gente, também tem.
Sonic foi a estreia do Bruno 99 vidas.
Número 5.
A gente precisa refazer esse cast.
2000, foi na internet.
2010.
Gravou por telefone o Bruno, tá ligado?
Todos esses jogos de plataforma a gente já fez edições aqui clássicas do 99 vezes pra você se divertir, se alegrar. Do Donkey Kong a gente tem 3 episódios. É, a gente tem coisa demais aqui. Tem link todo link aqui no post pra você se divertir e revisitar o nosso arquivo do 99 vidas. Gostou dessa série? Hall da Fama dos Gêneros? Vamos voltar muito em breve. Sugira aqui nos comentários os próximos gêneros. Tem muita coisa pra gente falar, né? FPS, Survival Horror, RPG, jogo de esporte. Que mais, Bruno? Que mais que nós podemos falar? Puzzles.
Corrida. Jogo indie. Um programa só de jogo indie.
Muita coisa bacana. Tem muita coisa bacana aqui. Só quem ganha é você, nobre amigo ouvinte. É isso. Muito obrigado a todo mundo que escutou 99 vidas até agora. Deixa seu comentário no 99vidas.com.br. Agradecer a todos os patrões e patroas que colaboram pro 99 vidas acontecer semanalmente, né? Fazendo aquela colaboração mensal lá no patreon.com/99vidas. Inclusive, muitos patrões novos e patroas novas chegando ao recinto. Sejam todos muito bem-vindos. Sinta-se em casa. Aqui são vocês que são os nossos patrões aí. Mandam em tudo, nessa bagaça toda aqui. A gente só tá aqui toda semana por causa de vocês. Então, muito, 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 muito obrigado pela colaboração constante. Aliás, lembra assim, ó, você tava com saudade das camisetas do 99 Vidas? Você tava aí sem pergunta? Ah, eu queria uma camiseta do 99 Vidas, onde é que eu compro e tudo mais? Fica ligado. A nossa Nossa produção, está em alta. Fique ligado que em breve a gente vem com novidades aí. Você vai poder comprar uma camiseta do 99 Vidas pra você sair e se reconhecer na rua com os demais amigos do 99 Vidas. Assim, caraca, eu vi isso.
Camiseta 5G, logicamente.
Exatamente. Lona de caminhão.
Não, bom, essa é uma conversa real, né? Se a gente procurar um print, eu acho. Eu conversando com o Jandir no WhatsApp. Aí o cara, da hora, só tem um problema. Aí ele, qual? Os caras só fazem 2G. Aí ele, não, mas pra gente eles vão fazer 4G. Ou seja, conhecemos o público.
É, meu amigo, a gente cuida de todo mundo. Assim como vai ter PP, vai ter, né? Lona de caminhão.
Lona, modelo, modo lona. Tamanho, lona. O cara pode modelo, usar ou pode
lençol.
Encapar o sofá.
Lençol dobrado.
Caraca.
King size.
Tá exatamente, é lençol de cama de casal. É isso, gente. É isso. Até semana que vem, tchau.
Bruno, rapidamente, eu só queria interromper aqui o plantão 99 Vidas descoberta aqui, urgente.
Mentira.
Eu achei aqui um vídeo, o Jandir tá se revoltando, ele tá se recusando, mas tá aí a postagem. Eu não queria deixar os ouvintes ouvindo 15 minutos sobre um debate CSI, se o Popeye tem dois olhos ou não, e a gente deixar os caras sem uma conclusão a isso. Eu achei um vídeo, você provavelmente assistiu esse episódio, passava direto, era o episódio em que o Brutus e o Popeye ajudam o Olivia a se mudar. Link no post. Aos 2 minutos e 15 segundos, o Popeye abre os dois olhos claramente.
Para 2018, ele não consegue mandar o link do momento correto, mano.
Mas foi um erro, tanto que não se repetiu.
Não se repetiu. Caralho, eu vou continuar investigando aqui, você se preocupe, ele não. Se preocupe, não.
Não se repetiu pra mostrar assim, gente.
Vou continuar a minha investigação.
Esse episódio foi ao ar. E o criador do Popeye falou assim, gente, por que vocês colocaram outro olho nele? Ele não tem olho, gente. Tá errado.
Tá certo.
Foi erro. Erro amador. Isso é que dá, mas contratar um monte de gente aleatória pra fazer pra cuidar da sua marca e você não fica em cima. Macho, você quer que sua marca funcione, tem que ficar em cima. O dono tem que estar em cima. Aí o dono tava lá viajando.
Caralho, eu achei o episódio que tem o papai e criança aqui, ele já tá com o olho fechado, mano. Ih, abri os dois, mano. Deu ruim.
Cadê?
Deu ruim.
Cadê?
O pai e criança abriu o olho. E agora?
Mas ali podia ser charme, né?
4,32.
Olha, o Evandro fala de mim, ele também faz errado.
4,32?
4,34.
Vamos ver.
A hora que ele vai comer...
Caralho, dois olhos provados!
Caralho, claramente um erro. Claramente um erro, cara.
Mano, o cara ouvindo mais uma vez é um ser iluminado, cara. Ele quer ouvir de jogo, ele tá ouvindo sobre o seu papai tem ou não, dois olhos.
Ó, que merda, claramente mano. um erro. Isso tá claramente errado. Tanto que ele. Não faz errado, sentido. Então. Olha, mas ele com o olho aberto, mano. Que mãe. Se bem que essa animação é até recente, né? Não tem, tem cara de ser.
Não sei. Mas ele
tá
mais
aí. Agora. Estranho aí.
Childhood Days, deixa eu ver aqui.
Não é oficial esse aí, não, hein, mano?
Como que não é oficial, cara? Ai, Jundinho tá que nem aqueles caras que negam o pouso.
Feito em flash. Não
importa quantas evidências você traz pro cara. Ele não aceita.
Desculpa. É, esse...
Cara, acabei de ver no
MBA. Tá tão errado essa foto, Evandro. Tá tão errado essa foto.
Esse episódio é de 1960, Jurandir.
Tô errando desde lá.
Foi só um 1960, erro. Olha os olhos do Brutus. Qual eles é repetem o mesmo agora? Desenho dos olhos do Brutus no Popeye. Eles repetem o mesmo desenho do Brutus no Popeye, assim, pra evitar gastos desnecessários. Mó erro aí, mano. Os caras mexendo no lado canônico do personagem. É que nem, mano, o Serginho Groisman, por exemplo, não tem dente.
Peraí, eu acho que tem. Mas você
sabe
tem
que o Popeye não tem dente também, sabia? O Popeye não tem dente também.
Pronto, agora vai ser a pesquisa, vão procurar o Popeye com dente ou não.
Todas as fotos que o Serginho Groisman tá mostrando os dentes, não. Ele tá usando dentadura.
Agora, peraí, só uma coisa.
Sério, ele grava programas sem dentadura.
O link aí, juras, o link aí, ó. A character sheet oficial do Popeye, do criador. Ele não tem dente, cara. Olha lá.
Mas vocês. Peraí, gente.
É um velho banguela, mano.
A prova de que o Popeye tem os dois olhos é que a cada momento um tá fechado.
Pois é, olha aí. Às vezes é o direito, às vezes é a esquerda, é verdade. Exatamente. O Bruno foi mais além no CSI.
Ou ele troca, ele pega o olho, ele tem os dois olhos, são postiços, ele troca e põe um no outro assim. Caralho.
Bizarro. E aí, enfim.
Bom, plataforma, né, gente? Vamos voltar que o pessoal já tá meio perdido aí. Não é Tupac. O pessoal tá achando. A pessoa tá perguntando, será que é Tupac? Eu não tô sabendo. Não, não é um Tupac.
Tupac volta, inclusive, na próxima edição, hein, gente?